dia, eu sou a Cris Guimarães, estamos começando o programa Visão Social, o pioneiro na América Latina que divulga projetos e programas de responsabilidade socioambiental e traz cases de negócios sustentáveis que são benchmark todos os sábados das 6h30 às 7 horas. O programa Visão Social tem a minha direção e a Rudaia Correia na supervisão geral. Nas relações institucionais, Maria José Guimarães. As trilhas autorizadas são de Fábio Sampaio. O patrocínio é do Banrisul, evoluindo sempre com você. E o apoio institucional é do CIE do Rio Grande do Sul, ações sociais que transformam. Você pode acompanhar o programa no sábado pelo site da Rádio Bandeirantes, que é o www.bandrs.com.br, e depois no nosso site www.visãosocial.inf.br. Siga o Visão Social no Twitter, @visãosocialband. No programa de hoje, nós vamos conversar com Marilena Lavorato, diretora da Mais Projetos, consultoria em gestão, educação e cultura de sustentabilidade e também fundadora do Instituto Mais. Então não sai daí, porque a gente volta depois dos comerciais.
Senhor, a conta.
Ah, obrigado.
Amor, hoje quem paga sou eu.
Linda, pode deixar comigo.
Não, nada disso, devolve essa conta aqui.
Amor, deixa que eu pago.
Eu.
Dá essa conta.
Amor. Vai ter gente fazendo de tudo para usar o cartão Banrisul. É que chegou a promoção Amor em Dobro, Dobro de Pontos. Compre o presente do Dia dos Namorados com cartão de crédito Banrisul Visa ou Mastercard na maquininha Banri Compras e ganhe duas vezes mais pontos no Banri Clube de Vantagens. Banrisul, evoluindo sempre com você.
Um mar de dúvidas é o que muitas empresas encontram quando se trata de oferecer oportunidades aos jovens. Outras embarcam na parceria com o CIE, que tem 43 anos de experiência e credibilidade para promover a integração de jovens ao mundo de trabalho. Invista em novos horizontes. Invista nos estagiários e aprendizes do CIE. Ligue 3363-1000 e informe-se. CIERS, ações sociais que transformam.
A Cavalo Amigo sugere a ecoterapia na terceira idade porque possibilita o aumento da capacidade funcional, do equilíbrio, da agilidade e da força nos membros inferiores, evitando possíveis quedas. Estamos na Hípica Porto Alegrense. Acesse o site cavaloamigo.com.br ou ligue para 3343-4793. Cavalo Amigo, ecoterapia para a melhor idade, que pode ser a melhor de todas.
Rádio Bandeirantes, AM640, com o programa Visão Social, todos os sábados das 6h30 às 7 horas. O Banrisul criou o programa Sementes, que já distribuiu mais de 130 milhões de mudas e sementes de variedades vegetais em risco de extinção. Assim, o Banrisul auxilia na agricultura ecológica e faz da preservação uma fonte de renda para muita gente. Banrisul, evoluindo sempre com você.
Espaço de notícias. Um oferecimento Banrisul e CIE Rio Grande do Sul.
A campanha deste ano da ONU para o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado essa semana no dia 5 de junho, foi Pensar, Comer, Conservar, Diga Não ao Desperdício. E teve o objetivo de diminuir a enorme quantidade de alimentos próprios para consumo que é desperdiçada por consumidores e comerciantes. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, parceira do PNUMA na campanha, divulgou que mais de 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora por ano. Segundo a ONU, essa enorme quantidade de desperdício de alimentos é assustadora e cada uma entre 7 pessoas no mundo passa fome. Mais de 20 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os dias por conta da desnutrição. Por causa desse desequilíbrio e seus efeitos devastadores no meio ambiente, a campanha busca incentivar as pessoas a pensarem no impacto ambiental das suas escolhas relativas à alimentação. Mais dados no site da ONU, que é www.onu.org.br. Prêmio de Jornalismo sobre Mobilidade Urbana Sustentável integra jornalistas do Brasil, México e Argentina. Devido à atual condição da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras, cada vez mais caóticas e congestionadas, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento está promovendo o primeiro prêmio de jornalismo de mobilidade urbana e sustentável para jornalistas profissionais do Brasil, México e Argentina, a fim de promover, apoiar e incentivar a comunicação e conscientizar as pessoas sobre a necessidade de melhorar a qualidade de vida nas cidades por meio de políticas adequadas de transporte saudável. Para concorrer, jornalistas interessados em participar podem escrever suas matérias até o dia 15 de julho. As matérias devem ser enviadas por e-mail premiobr@itdp.org.br e devem ter sido publicadas em meios de grande circulação nacional ou regional no período de 1º de janeiro de 2012 até 14 de julho de 2013.
Visão Social Entrevista.
Rádio Bandeirantes AM640 com o programa Visão Social todos os sábados às 6h30. E a gente conversa agora com a Marilena Lavorato, que é diretora da Mais Projetos, que é a consultoria em gestão, educação e cultura de sustentabilidade e também fundadora do Instituto Mais. Bom dia, Marilena.
Bom dia, Cris. Obrigada pelo convite.
Imagina, bem-vinda novamente ao nosso programa Visão Social. Marilena, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar e há mais projetos. Eu estava até falando contigo um pouquinho, são 14 anos de atuação, né, sim, dessa consultoria. Sim. Antes da gente chegar lá no benchmark, né, no selo aí que já está uma década na estrada aí, qualificando, certificando as instituições, eu quero que tu conte um pouquinho então da história, como é que surgiu a Mais Projetos, qual a principal missão dela.
Claro. É, ela surgiu justamente para trabalhar inicialmente com educação corporativa, até porque eu venho da área de educação, né? A minha trajetória profissional, passei por editoras de livros didáticos e tive, assim, uma proximidade muito grande com autores e me apaixonei pela educação como um todo, né? Que transforma, que muda as pessoas, transformam o local onde elas vivem.
Com certeza.
E tive também a oportunidade, enquanto atuava nessas editoras, de ter contato com a Eco 92, as publicações que surgiram a partir de então.
Uhum.
Então, quando a Mais Projetos surgiu, ela surgiu trabalhando a educação corporativa focada no que nós chamávamos naquela época de gestão ambiental, né?
Uhum.
E que foi, ao longo desses anos todos, sendo transformado, agregando aí novas áreas, a responsabilidade social, a própria sustentabilidade, né? E então nós migramos de uma educação corporativa individual, personalizada, né, para aquela educação corporativa mais institucional e mais agregadora, que é o selo benchmarking.
Sim.
Que é um grande movimento que você mobiliza gestores e empresas, inspira essas empresas e gestores na busca das melhores práticas de sustentabilidade.
Uhum. E o selo já está na 10ª edição, né, que foi realizada.
11ª.
11ª já, isso mesmo, 11ª.
O ano passado a gente comemorou 10 anos,
uhum,
e nesse período já passaram pelo crivo benchmark que a gente, uhum, diz, e foram certificados, 139 instituições dos três setores da economia.
Ah, que joia.
Só que a gente não faz isso sozinho, não.
Uhum.
Tivemos também mais de 150 especialistas de 17 diferentes países. São esses especialistas que ajudaram a construir e hoje ajudam a aperfeiçoar a metodologia benchmarking,
uhum,
que é uma participação espontânea, né?
Claro.
As empresas que têm boas práticas, elas submetem o seu modus operandi para que esses especialistas avaliem, sem ter... Os especialistas não têm acesso ao nome da organização, porque não é a organização que está sendo avaliada. São suas boas práticas de sustentabilidade.
Sim.
Né? Então, o benchmark ele fomenta. E hoje ele detém o maior banco de prática de sustentabilidade de livre acesso do país, com 249 boas práticas de sustentabilidade.
Uhum.
E duas publicações, o Benchmark 1 e o Benchmark 2. Né? Isso nos dá muito orgulho.
Claro, porque ali vocês deixam consolidados esses exemplos, né, de sustentabilidade dessas 139 instituições que já passaram. É um material muito rico, não é, Maria Helena?
eu acho que é um acervo, assim, é uma fotografia da evolução e do nível de amadurecimento da gestão socioambiental brasileira. Ali você encontra, assim, as melhores práticas e certificadas por especialistas de vários países, né?
Sim.
Então, é um rico acervo que serve de fonte de pesquisa para as universidades, para quem trabalha com sustentabilidade, para as instituições representativas, para as ONGs, para a mídia especializada, porque sustentabilidade é uma coisa que está acontecendo o seguinte, nesse momento, né? Tem um discurso muito grande, mas quando você vai para a prática, ela se reduz dramaticamente, né?
Pois é, eu até queria que tu, se tu pudesses, assim, avaliar nesses 10 anos aí, a gente já está no 11º, mas enfim, que já foram certificadas essas 139 instituições, né, dos três setores, como tu comentas, se tu pudesses, assim, exemplificar lá atrás, né, como é que era um case, vamos supor assim, e hoje, para a gente tentar fazer parâmetro, assim, do que mudou realmente nas empresas, se a sustentabilidade já está realmente no DNA, é um modismo, realmente as empresas estão aplicando isso na gestão, porque benchmark, na realidade, é uma ferramenta de gestão né, que busca essas melhores práticas.
Sim.
Né?
Inclusive, acho que é bom eu citar que o benchmark é essa ferramenta de gestão para gerar melhoria contínua, né?
Sim.
Incentivar a inovação, o desenvolvimento técnico gerencial. E nós temos o apoio do IAPMEI, que é uma instituição do governo português. É uma espécie de SEBRAE nosso aqui, né?
Uhum.
E que eles utilizam essas ferramentas para desenvolver as micro e pequenas empresas, né? Olha, e você me fez a pergunta sobre a evolução das práticas, né, de sustentabilidade.
Isso.
O primeiro benchmark aconteceu em 2003, depois de uma pesquisa que a gente fez na época com 200 empresas, né, 300 empresas, primeiro para saber, lá em 2003, se elas tinham um departamento que tratava dessas questões de ambiental. Tanto é que o benchmark surgiu com o nome de Benchmark Ambiental Brasileiro e hoje ele é benchmark em Brasil, porque a sustentabilidade foi modificando, assim como as próprias boas práticas.
Sim.
Naquela época era gestão ambiental. Estava surgindo os primeiros cursos de engenharia ambiental, de gestão ambiental, e esse departamento existia muito nas empresas que eram mais impactantes pela sua essência, né?
Uhum.
E era mais para atender uma legislação ambiental. Você tinha que ter um licenciamento ambiental, tratar dos seus efluentes. Então, vinha um profissional que entendia bastante de direito ambiental e de impactos ambientais. Então, era muito nessa linha as primeiras boas práticas que surgiam. Muito na área de reciclagem, né? Muito focado ainda na área de educação ambiental, que você tem que educar as pessoas, né?
Claro,
pra elas
com
começarem
certeza.
A praticar. Olha, e nesses 10 anos, né? Estamos indo para a 11ª, houve uma evolução enorme. Eu digo, sem medo de errar, que de todas as áreas, todas as áreas do conhecimento corporativo, essa foi a que mais sofreu transformações e que mais avançou, na minha opinião.
É mesmo, que bom.
Hoje, naquela época, a gente tinha um gestor ambiental.
Isso.
Ou, no máximo, um profissional do direito que entendia de direito ambiental.
Uhum.
Hoje, a área de sustentabilidade, ela, na realidade, congrega profissionais das mais variadas formações. A gente tem economistas, né, trabalhando a sustentabilidade. Que mais? Profissionais da área de recursos humanos, trabalhando a responsabilidade social. O próprio gestor ambiental continua, né? Então, hoje você tem outros profissionais e hoje a área de sustentabilidade, ela congrega, além da questão ambiental, a questão social também.
Sim.
Né? Então, evoluiu muito. Então, imagina, não se falava lá em 2003 de uma boa prática de sustentabilidade que trabalha o voluntariado corporativo, por exemplo. Né?
Uhum.
Isso não se cogitava naquela época, né?
Claro.
E nesses 10 anos, as práticas ficaram cada vez mais transversais, cada vez mais plurais e cada vez mais próximas e inseridas na alta direção, fazendo quase que parte da estratégia da empresa.
Sim.
Quer seja pela contribuição que ela dá no pilar econômico, está muito claro isso, né? Assim como no pilar ambiental e social. Eu acho que nesses 10 anos as empresas viram que a sustentabilidade, ela impacta os três pilares, uhum. e principalmente o pilar mais importante, que é o econômico.
Sim, com certeza.
Então, conseguiu-se tangibilizar os resultados, né, os impactos da boa prática na gestão de uma empresa. Então, eu diria que essa panorâmica que você pediu para mim fazer, uhum. eu vejo dessa forma. Hoje os cases são muito mais variados, abrange muito mais temáticas, né? E congrega muito mais profissionais de diversas formações.
Claro. E dentre essas 139 instituições aí que a gente falou, tu poderia traçar um perfil, assim, eu não sei se são só grandes empresas, são pequenas organizações sociais também, como é que é o perfil das empresas ou das instituições que participam, não é, do prêmio?
Das empresas benchmark,
isso.
Né? Olha, 90% são grandes empresas e eu vou explicar por quê.
Uhum.
Até porque o conhecimento, o know-how, porque é um know-how que você adquire numa
claro.
Determinada área gerencial. Ele demanda investimentos Sim. em capital intelectual, inclusive. Você precisa ter pessoas bem formadas, especializadas, para quê? Para construir aquele conhecimento, aquele know-how, que quando você vem para o benchmark, você recebe uma certificação, mas não para aí. Não é apenas uma certificação, você tem que compartilhar aquele know-how que você investiu o seu tempo, o seu dinheiro, o seu capital intelectual, com outras que ainda não tem, para você servir de referência e exemplo a ser seguido, né? Então, as grandes são 90% das que estão ali, justamente porque elas têm departamentos estruturados, com profissionais especializados, né? Existe um pouco de ONGs, porque também tem ONGs com excelência socioambiental, mas já é em número menor, né? E nós temos também algumas empresas públicas, porque o setor público ele tem algumas empresas que são verdadeiras ilhas de excelência, né? Mas justamente porque houve investimento e tudo mais. Embora no benchmark a gente tenha 90% de grandes empresas, essas boas práticas são disponíveis e podem ser implementadas nas pequenas também. Podem e devem ser implementadas nas pequenas, né?
Uhum.
A gente teve aí nos primeiros benchmark o apoio, inclusive, do Sebrae, que ele viu essa ferramenta aí de gestão ajudando as suas micro e pequenas empresas. Mas a grande maioria são as grandes empresas, justamente porque elas é que detêm um capital intelectual para produzir esse conhecimento gerencial.
Certo. Bom, os cases que já estão inscritos, né, encerrou essa semana, eles...
ontem.
Isso, Ele passa por todo um crivo, né, de uma comissão técnica que é composta por especialistas, inclusive de países diferentes, né? E uma coisa que chama atenção é a metodologia desenvolvida, né, para justamente observar, para analisar esses cases. Eu queria que tu falasse um pouquinho até os critérios, né, o tipo de categorias, tá. Que eu acho que isso é importante também.
Claro, claro. Olha só, eu acho que o lado da educação, você teve muito presente nessa questão, porque o benchmark é você aprender com os melhores, né, os detentores uhum. das melhores práticas. E se falando de sustentabilidade, todo mundo se auto-intitula detentor de uma boa prática. Não é? Mas não é bem assim. Já que você tem que aprender, vão aprender com aqueles que são os melhores e que foram certificados pela massa crítica, porque entende, né?
Uhum.
Então, a palavra educação está muito presente. Por quê? A metodologia, ela, de alguma maneira, ela obriga, quase que obriga, a pessoa a escrever de forma didática
Sim.
a sua boa prática. Por isso que a gente chama case. Uhum. Ela conta um caso, ela conta a história daquela boa prática. A motivação, o aprendizado, os desafios, né? Então, a metodologia ela foi criada muito com essa visão de ser didático para servir de referência para outro. Internamente, a gente até brinca que nós somos o Robin Hood do conhecimento socioambiental aplicado. O Robin Hood é consentido, né?
Uhum.
Porque a instituição, quando ela escreve, ela assina um termo nos autorizando a publicar aquele know-how, aquele modus operandi dela, né?
Sim.
Então, a metodologia privilegiou muito essa didática, tendo sempre em mente que aquela boa prática, ela teria que ficar, como está, num banco digital de livre acesso, virar um acervo, e num livro. E você sabe que linguagem didática é uma linguagem contemporânea, imortal.
Uhum.
Né? Então, a metodologia teve sempre esse cuidado. E daí, com a ajuda dos especialistas, nós fomos dividindo temáticas gerenciais importantes. Então, quando a pessoa escreve, só um minutinho, quando as pessoas escrevem um case, uma boa prática, ela tem 10 categorias para ela falar qual dessas categorias é a sua boa prática, para você ver como a sustentabilidade ela é compartimentada, né?
Sim.
Então, ela pode escrever uma boa prática numa categoria chamada ferramentas e políticas de gestão. Ela pode escrever uma boa prática numa outra categoria chamada resíduos, ou energia, ou emissões, desenvolvimento de novos produtos, recursos hídricos, educação, informação e comunicação socioambiental. Então, são 10 temáticas diferentes para que a empresa coloque sua boa prática. Isso fique de uma forma organizada, né, para que sirva, então, de referência à sociedade. A sociedade, de alguma maneira, ter a ciência de que é possível você ter boas práticas, que já existem empresas fazendo boas práticas, e para pressionar aquelas que ainda não as têm, né?
Sim, com certeza. Esses cases aí que a gente referiu, Marilena, no site de vocês, no benchmarkingbrasil.com.br, as pessoas podem acessar ali as publicações, né? Eles estão todos compilados no Benchmark 1 e 2, é isso?
Exatamente. A versão impressa, a cada 4 anos, a gente lança o Benchmark. O próximo vai ser o Benchmark 3, que vai ser lançado em 2015, com as 4 edições anteriores, né?
Ah,
2011, 12, 13, 14.
Uhum.
E a versão digital, que é o Banco Digital de Boas Práticas de Sustentabilidade, está disponível no site. Qualquer pessoa pode entrar e ir lá, né, na estrutura do programa, no Bench Plus, achar o que a gente chama de Black Book, né? E ali ele tem, no caso, até a edição anterior, né, até 2012, ele tem 249 boas práticas, dividido por essas temáticas que eu acabei de citar para você.
Sim.
Onde ele vai lá e vê o resumo que ele quer e vê a maneira como aquela empresa criou e adotou aquela boa prática e que teve aqueles resultados. Se ele pegar aquela boa prática e fizer as adaptações necessárias para o teu próprio negócio, ele vai ter resultados semelhantes.
Que legal, bastante educativo mesmo.
É
e acessível, né? Muito legal. Muito bacana. Marilena, antes da gente encerrar, eu tenho 2 minutinhos ainda. Eu queria que tu falasse um pouquinho do Instituto Mais também.
Ah, sim. O Instituto Mais, ele surgiu em 2008, né? Até porque a Mais Projetos, ela é de educação corporativa, desenvolveu a metodologia benchmarking para as boas práticas de sustentabilidade, né? E que é importante dizer o seguinte, isso foi feito a 150 mãos, com especialistas de 15, 17 diferentes países. Isso é muito importante.
Claro.
E esse ano, a gente tem especialistas até da China, né?
Nossa, que legal.
Trabalhando e avaliando as nossas boas práticas.
Bacana.
Nós tínhamos que, como se diz, executar a responsabilidade social de uma forma mais abrangente. E estava um pouco carregando a própria Mais Projetos, que é uma consultoria especializada em práticas de sustentabilidade,
sim,
né? E cultura de sustentabilidade. Então, nós criamos o Instituto Mais. Para quê? Para dar vazão, né? Atender mais pessoas, né?
Uhum.
Porque daí é do interesse coletivo a gente educar as pessoas para as boas práticas de sustentabilidade, né?
Certamente.
Que é o nosso foco. Construir massa crítica e sustentabilidade para que essa massa crítica faça uma transformação social. Senão, a sustentabilidade fica muito no discurso, fica sendo sonho de consumo da humanidade, mas nunca vira uma realidade, né?
Pois
então,
é.
Criamos o Instituto Mais em 2008 e hoje o Instituto Mais está aí, né? Fazendo encontros técnicos. Essa semana, nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Sim,
né?
Dia 5.
Então, nós temos a TV Web, que chama Cultura de Sustentabilidade, e no dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, teve uma programação de 3 horas, né?
Uhum.
Levando muita informação, até minuto cidadão a gente tem para dar dicas de cidadania.
Muito legal, eu acompanhei uma parte, né, pela manhã, no dia 5, achei muito legal.
E a gente também participou, né, está participando, que a Virada Sustentável vai até domingo aqui em São Paulo, da Virada Sustentável. Então, o Instituto Mais, ele leva o que a gente chama assim, conteúdos avançados de sustentabilidade e motiva as pessoas a terem boas práticas de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um valor, né?
Com certeza.
Que a gente insere no nosso código de conduta. O dia que todo mundo, eu brinco, o dia que todo mundo compreender a importância da boa prática, adotar a boa prática, a gente não vai precisar nem mais de ONG para educar ou denunciar, porque todo mundo vai fazer o correto, não é?
Ah, com certeza. Que bacana esse teu pensamento. Marilena, eu vou deixar os dois sites para as pessoas que estejam nos acompanhando possam, com calma, assim, dar uma olhadinha tanto na consultoria quanto no selo, né, de sustentabilidade, o Bente Mais, que é o www.maisprojetos.com.br e www.benchmarkingbrasil.com.br. Eu hoje agradeço, então, mais uma vez a tua participação no nosso programa, deixando sempre aqui o Visão Social à disposição para a gente estar divulgando aí os projetos, as atividades de vocês ao longo aí dessa estrada aí bacana que vocês trilharam no caminho da sustentabilidade, ok?
Olha, eu que agradeço muito e só queria registrar o site do Instituto Mais, que é
institutomais.org. .org.
É.
Institutomais.org.
E também agradecer o seu convite, que sempre é muito bom falar sobre sustentabilidade, da Semana do Meio Ambiente,
é
que nós
verdade.
Acabamos de ter.
Uhum.
E também convidar todos que conheçam o nosso trabalho e que aqueles que apostam na educação para a sustentabilidade, que ajude-nos a cada vez mais divulgar as boas práticas de sustentabilidade.
Maravilha. Sucesso para vocês aí. Um grande abraço.
Obrigada. Até mais.
Até mais.
Um mar de dúvidas é o que muitas empresas encontram quando se trata de oferecer oportunidades aos jovens. Outras embarcam na parceria com o CIEE, que tem 43 anos de experiência e credibilidade para promover a integração de jovens ao mundo de trabalho. Invista em novos horizontes. Invista nos estagiários e aprendizes do CIEE. Ligue 3363-1000 e informe-se. CIEE RS, ações sociais que transformam.
Senhor, a conta?
Ah, obrigado.
Amor, hoje quem paga sou eu.
Linda, pode deixar comigo.
Não, nada disso. Devolve essa conta aqui.
Amor, deixa que eu pago.
Eu.
Dá essa conta, amor.
É, vai ter gente fazendo de tudo pra usar o cartão Banrisul. É que chegou a promoção Amor em Dobro, dobro de pontos. Compre o presente do Dia dos Namorados com cartão de crédito Banrisul Visa ou Mastercard na maquininha Banri Compras e ganhe duas vezes mais pontos no Banri Clube de Vantagens. Banrisul, evoluindo sempre com você.
Programa Visão Social na Rádio Bandeirantes, AM640, todos os sábados das 6h30 às 7h, divulgando ações de responsabilidade socioambiental e negócios sustentáveis. Patrocínio do Banrisul, evoluindo sempre com você, e apoio institucional do CIEE do Rio Grande do Sul, ações sociais que transformam. O Banrisul é a primeira entidade pública do Estado a apresentar o relatório de sustentabilidade, elaborado com as diretrizes da Global Reporting Initiative, referência mundial na medição do desempenho sustentável de empresas. Banrisul, evoluindo sempre com você. Chegamos ao final do programa Visão Social na Rádio Bandeirantes, a M640, que teve a apresentação e direção de Cris Guimarães e a supervisão geral de Rudaia Correia. Nas relações institucionais, Maria José Guimarães. As trilhas autorizadas são de Fábio Sampaio. Na técnica de gravação e no controle do áudio, Elisandro Pio. E o nosso próximo encontro é no sábado que vem, sempre das 6h30 às 7h, com patrocínio do Banrisul, evoluindo sempre com você, e o apoio institucional do CIEE do Rio Grande do Sul, ações sociais que transformam. Um ótimo sábado e até a semana que vem. Grande abraço.
Senhor, a conta?
Ah, obrigado.
Amor, hoje quem paga sou eu.
Linda, pode deixar comigo.
Não, nada disso. Devolve essa conta aqui.
Amor, deixa que eu pago.
Eu.
Dá essa conta.
Amor.
É, vai ter gente fazendo de tudo pra usar o cartão Banrisul. É que chegou a promoção Amor em Dobro, dobro de pontos. Compre o presente do Dia dos Namorados com cartão de crédito Banrisul Visa ou Mastercard na maquininha Banri Compras e ganhe duas vezes mais pontos no Banri Clube de Vantagens. Banrisul, evoluindo sempre com você.